Senhor presidente, só uma retificação aqui rápida.
Houve aqui, ordem, o relator, senador
Quando Lindberg. Eu falei do senador Francisco Dornelles, a emenda número 20, queria fazer uma retificação, porque, na verdade, a emenda que consideramos aprovada, que promove as alterações já citadas, é a emenda de número 21, do senador Francisco Dornelles. Foi uma confusão aqui, que trata de aproveitar o subsídio já concedido no âmbito do Reitup e adequa a redação do ISS, excluindo a expressão zero. A emenda número 20 do senador Sérgio Souza trata apenas de ajustes de redação para contemplar as desonerações já realizadas pelo governo federal, a qual somos pela aprovação. Tem também uma emenda número 10, senador Sigo Gás, que gostaria de registrar também que meu parecer em relação à emenda 10, somos pela aprovação. A emenda visa garantir que as empresas que tenham feito parcelamento tributário possam participar do Reitup. São essas as...
Obrigado, presidente. Senador, eu teria uma pergunta só ao relator.
Pela ordem, senador Álvaro Dias.
É, senhor relator, eu gostaria de saber como o relator, o senador Lindberg, trata a questão da lei de responsabilidade fiscal. Se essa proposta não estaria atentando contra o espírito que é essencial da lei de responsabilidade fiscal. Ao se eliminar uma receita, há que se criar uma alternativa de receita que possa compensar. Eu gostaria que Vossa Excelência explicitasse sobre essa indagação.
Eu, nesse caso, segui as orientações do nosso mestre, professor, ministro Francisco Dornelles, que argumentou que nós deveríamos excluir o artigo 4, que trata da renúncia fiscal, o ser, no entender dele, desnecessário, uma vez que se aplica, independentemente desse dispositivo, por determinação da lei de responsabilidade fiscal, a LDO na fixação da renúncia fiscal. Além disso, o artigo 4 poderia limitar o alcance das exonerações previstas no regime especial. Foi a partir de um diálogo com o senador Francisco Dornelles que eu acolhi essa emenda de um professor.
Professor,
obrigado, senador Lindberg Farias. Próxima inscrita para discutir a matéria, senadora Vanessa Graziottin, e também estão inscritos o senador, senador Eduardo Braga, senador Randolfe, senador Blairo, senador Cristóvão, senadora Ana Amélia. Senadora Vanessa Graziottin, com a palavra.
Muito obrigada, presidente Sérgio. Primeiro, eu quero mais uma vez aqui cumprimentar o deputado Zaratini, senador Lindberg, pela capacidade de diálogo no debate desse projeto. A grande parte das emendas apresentadas foram emendas acatadas. Isso é muito importante. Isso é muito importante para que o projeto possa evoluir e rapidamente se transformar numa lei vigorando em todos os municípios. Eu fico feliz porque não é um projeto cujos efeitos a gente vai ter que aguardar 4-5 anos, não. Os efeitos, eles serão quase que imediatos. E é isso que a população espera. Eu acho que, senador Lindberg, esse é um debate muito importante. Eu creio que aprovar este projeto seria um primeiro passo. Um primeiro passo. Nós temos que debater aquilo que o Haddad colocou aqui, o prefeito Haddad, e que o prefeito José Fortunato já havia colocado numa audiência pública, que debatemos a mobilidade urbana, o transporte coletivo, que são mecanismos de valorização do transporte coletivo no Brasil. Porque no Brasil se prioriza o transporte individual.
Peço silêncio ao plenário. Tem uma senadora usando da palavra.
É difícil, né? Mas não tem problema. Então, eu vejo esse como o primeiro passo. Acho que nós temos que pensar em alternativas mais duradouras que mudem o status das grandes cidades brasileiras hoje, de tal forma a que a gente valorize muito o transporte coletivo. Agora, para valorizar o transporte coletivo, tem que haver uma melhoria significativa no sistema. Então, acho que aquela taxação dos automóveis, para que os recursos sejam revertidos para o transporte coletivo, eu considero isso fundamental. Acho que foi o próprio prefeito Fortunati que, na sua apresentação, colocou que, inclusive, grandes cidades colocaram isso sob plebiscito e que isso obteve um apoio fantástico, magnífico, de uma grande maioria. Mas, senhor presidente, eu quero falar da emenda que eu apresentei, que considero fundamental, extremamente importante. O senador Requião falou basicamente da necessidade de termos uma transparência. E é isso. O projeto ele não cria apenas os incentivos. Ele vincula os incentivos ao cumprimento de uma série de requisitos que vão melhorar o transporte coletivo e permitir uma maior transparência. Então, a planilha, assim como o conselho, são muito importantes. A planilha, principalmente. Entretanto, para quem conhece e trabalhou um pouco com planilhas, e eu, na minha época de estudante, trabalhei muito com planilha, estudei muito planilha, Manaus foi a primeira cidade, talvez, a ter o passe estudantil, a meia passagem, e o estabelecimento de uma planilha. E nós, estudantes, à época, éramos os responsáveis pelo acompanhamento da planilha. Isso que foi dito pelo senador Requião é verdade. Você tem que dar transparência para que não haja um sobrepreço em relação aos insumos. Mas não é só a transparência para que se garanta preços reais. Não é só para isso, não. Tem que haver uma metodologia moderna. E eu, quando coloco o GPS, o sistema de controle por GPS, isso é fundamental. Porque na planilha também é muito fácil colocar uma frota operante de 300 ônibus. Quem garante que os 300 ônibus estão operando? E os 300 ônibus requerem um número maior de servidores, de trabalhadores e tudo mais. Então, estabelecer esses mecanismos inteligentes de controle eu vejo fundamental, porque evita a manipulação do sistema, Porque você colocar numa planilha, olha, eu tenho um ônibus rodando todo tempo, o custo da passagem é um. Agora, se você não tem o ônibus rodando aquele tempo registrado, o custo da passagem vai ser outro, menos três, provavelmente, não é? Então, eu cumprimento o relator e agradeço pela aceitação, que considero fundamental. E quando você tem GPS e esse mecanismo inteligente, você pode ter também uma passagem inteligente para que o sistema possa, inclusive, aferir a quantidade das passagens gratuitas, que hoje não se tem também. O que é a gratuidade de idoso, de crianças dentro do transporte coletivo. É isso.
Obrigado, senadora Vanessa. Eu peço mais uma vez ao plenário para nós contermos um pouco as conversas, falarmos um pouco mais baixo, porque
pela ordem, presidente.
Senão não conseguimos ouvir o senador, a senadora que está discutindo a matéria.
Pela
ordem, senador Álvaro Dias.
Apenas para informar o senhor relator que encaminhei à mesa uma modificação à emenda supressiva, uma correção. Por solicitação da área técnica, eu estou retirando a palavra salvo. A emenda supressiva fica: suprimir a expressão contribuição previdenciária ou restituição direta, do inciso 3º do artigo 3º, com redação dada ao projeto. Portanto, tira só a palavra salvo aí desta emenda supressiva.
Meu caro senador Álvaro, a assessoria da presidência
está
analisando e tão logo esteja pronta, nós vamos distribuir ao relator para que dê parecer. Na ordem dos inscritos, senador Eduardo Braga.
Senhor presidente, senhor relator, senhores prefeitos aqui presentes, senhoras prefeitas aqui presentes, senhoras senadoras. Primeiro, presidente, para dizer que está quase impossível a gente acompanhar o relatório e a votação. Eu queria até pedir, senador Lindenberg, que conversássemos com a nossa assessoria, porque está praticamente impossível acompanhar a dinâmica da votação, por não estarmos com o relatório, obviamente, pronto. Nós estamos construindo o relatório ao longo da reunião. Os senhores senadores alterando as sugestões nas emendas durante o processo. E nós estamos tratando aqui de algo extremamente importante, aonde o texto significará, se acertado, grandes avanços. Quero dizer que sou daqueles que defendo, por convicção, o RETUP. Já fui prefeito de Manaus, já governei o estado do Amazonas. Quando, no governo do estado, o Amazonas foi o primeiro estado brasileiro a fazer renúncia fiscal de ICMS para óleo diesel do transporte urbano, o que fez com que a prefeitura fizesse uma adesão com redução de ISS. E isso segurou no Amazonas durante muito tempo os impactos do transporte coletivo. É necessário também entendermos de que, para podermos ter parâmetros, a questão de termos uma tarifa referência, uma planilha referência nacional, para que a partir desta planilha referência possamos ter as tarifas e as planilhas com as características de cada um dos municípios, também é fundamental. A questão de podermos definir a questão das frotas rodantes e o período em que eles estão rodando através de um mecanismo tecnológico como o GPS também é importante. Mas o que eu creio que este regime que nós estamos votando é mais importante, presidente, é que todos, para poder ter o benefício, precisam ter um pacto e uma adesão. Ora, o governo federal dará os benefícios fiscais, desde que estado e municípios façam o mesmo com relação aos seus tributos. Isto é fundamental, senador Aloysio. Caso contrário, nós não teremos o impacto na redução da tarifa que os nossos usuários, que a nossa população está almejando. Além do que, é preciso termos bastante consciência de que a tarifa, ela, além de impactada pelo volume de investimento, ela também é impactada por uma coisa chamada IPK, Índice de Passageiro por Quilômetro. E aí, não, mas é importante o seguinte, o IPK, o Índice de Passageiro por Quilômetro, é exatamente o divisor do custo de investimento por quilômetro. Quanto maior o IPK, menor a tarifa. Quanto menor o IPK, maior a tarifa. Portanto, senhor presidente, eu faço essa participação porque vejo que nós estamos, no afã de dar uma resposta, correndo para aprontarmos aqui a várias mãos um relatório. Precisamos, exatamente isso que eu queria dizer, precisamos, ao cabo deste esforço, diferentemente do que aconteceu na última em que nós votamos, porque tínhamos o turno suplementar no dia de hoje, hoje nós não poderemos votar se nós não tivermos uma leitura com a cautela necessária para que nós possamos levar em consideração todos esses fatores. Senador Blairo, por exemplo, defende a questão do biodiesel. Acho isso extraordinário, mas nem todas as regiões podem ter biodiesel ao mesmo tempo, porque nós temos situações de que alguns desses ônibus chegam com motor de biodiesel em determinadas regiões do Brasil, e nestas determinadas regiões ainda não há produção, ainda não há abastecimento deste tipo de combustível. Aí os ônibus não rodam. Ou seja, eu queria fazer apenas um apelo. Apoio o Ritupe, apoio a ideia, apoio a iniciativa. Tenho sido dos primeiros a estar ao lado de Vossa Excelência neste apoio e ao lado, junto ao governo, convencendo o governo de que nós precisamos avançar nesta reação. Mas estou, senhor relator, aqui com uma preocupação, porque vejo que nós estamos votando. Vejo que nós estamos votando um relatório que está sendo construído oralmente aqui ao longo desta sessão. Portanto, eu gostaria de manifestar aqui a minha preocupação. Acho que, ao cabo da análise das emendas, nós deveríamos suspender a reunião, nem que seja por 15 minutos, para que Vossa Excelência possa concluir o relatório, distribuir o relatório, para que nós possamos votar com o relatório de Vossa Excelência, conhecendo com clareza e com firmeza o conteúdo do relatório, senhor presidente.
Obrigado, senador Eduardo Braga. A assessoria da presidência já está providenciando o relatório, que será distribuído em instantes a Vossa Excelência. Nós percebemos que algumas emendas, enquanto o relator estava apresentando o seu relatório, algumas emendas ainda chegavam à mesa e, por isso, está sendo promovido a alteração e, em instantes, estará disponível a Vossas Excelências. Com a palavra, senador Randolfo Rodrigues.
Senhor presidente, cumprimentando os prefeitos aqui presentes, cumprimentando o autor do projeto, deputado Carlos Aratini, o relator, senador Lindenberg Farias, Senhor presidente, a necessidade desse projeto não vem dessa casa, vem das ruas. Por isso, urge aprovarmos esse projeto hoje, nesse turno suplementar. Não podemos tardar e passar do dia de hoje a votação dessa matéria. Porque essa matéria está sendo exigida não é por nós, senadores, não é por esta casa, não é pelo parlamento, é pelas ruas. Nós estamos debatendo essa matéria já há alguns dias e o Congresso Nacional já vem debatendo essa matéria há alguns anos. Tardá-la, atrasá-la, significa ser destoante, significa se tornar surdo ao que está acontecendo no Brasil. Significa dizer, fazer de conta que não está acontecendo nada no país. Significa que é como a gente tivesse de costas ao que está acontecendo por todos os cantos do país. Essa matéria tem que ser aprovada hoje. Nós amadurecemos e eu quero cumprimentar o senador Lindenberg Farias por ter dado o autor da matéria, o deputado Carlos Aratini, e o senador Lindenberg, consoante com os tempos atuais, não seria diferente, porque Vossa Excelência tem identidade com o que está vindo das ruas, com os tempos atuais, tem dado a essa matéria o caráter progressivo que ela merece, acatando emendas que abrem as planilhas, obriga a abertura das planilhas, acatando emendas, como a emenda número 15 que apresentamos, que retoma uma ideia antiga, senador Lindenberg. A emenda 15, ainda ontem, conversávamos com a presidente Dilma sobre algo que já existia nos anos 80, que era o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social financiar, prefeito Fortunati, os municípios na aquisição de frotas próprias e renovação das frotas das empresas municipais de transportes urbanos. Vossa Excelência, prefeito Fortunati, tem uma ótima experiência em vosso município de uma empresa municipal, a Carris, que é desde Dom Pedro I, né? E a presidente ainda ontem destacava essa ótima experiência que tem em vosso município, né? De empresa pública de transportes urbanos. Pois bem, até os anos 80, o BNDES financiava os municípios para aquisição de frota própria. Ocorre que dos anos 80 para cá, o BNDES perdeu esse papel que deve cumprir como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, de indutor de desenvolvimento. E o papel de um Estado de bem-estar social é garantir o que é bem-estar social. E bem-estar social está assentado em um trinômio: educação, saúde e transporte, que é, não à toa, o que tem vindo das ruas. Educação, saúde e transporte. Se educação é pública, e diz a Constituição, deve ser gratuita e de qualidade. Se saúde é pública, e diz a Constituição, e as ruas estão reclamando, tem que ser gratuita e de qualidade, transporte pode também ser. Não à toa há de se destacar, se está vindo um incêndio das ruas, ainda ontem eu conversava com aquele